Audiobook grátis apresenta. O problema é a falta de hotéis ou a falta de gente? Naturalmente mal disposto com as péssimas acomodações do Hotel White, o presidente da República resolveu um problema que vinha a encher de preocupações o espírito nacional, o AE, para alguns anos. O presidente da República resolveu a questão dos grandes hotéis. E de um momento para outro, o Rio, que como suprassumo de conforto e elegância tinha os estrangeiros e o Avenida, ficou para ter breve duas ou três grandes casas como o Carlton, o Chatham, o Majestic, e por que não? O Astoria. Pelos nomes dos contractantes vê-se que a coisa deve ser absolutamente séria e que o inglês proponente levará de Londres o seu pessoal. De repente haverá no Rio esses grandes caravanserais internacionais de luxo e conforto, onde se encontram desde os príncipes exóticos com apartamentos excepcionais a 5 mil francos por semana até os homens de letras afamados e os cavaleiros de indústria mais considerados. Não faltará nada ao Rio para ser a grande cidade. Não será Paris ainda, não será Londres. Mas será o Cairo, com o luxo e o vício e a linha que os ingleses levaram à cidade egípcia. Cole, entretanto, desconfio um pouco do êxito desses hotéis. Estou a vê-os construídos, inaugurados, reclamados pelo nosso jornalismo salitante e, dentro de alguns meses, fechados. O Brasil é um país que desconhece o contorto, o requinte, a elegância, a exterioridade protocolar da vida. Nesta imensidade de léguas quadradas só há um estado com alguns exemplos desse conhecimento de civilização. São Paulo só há uma cidade que vive em parte com o desejo de saber viver com uma certa linha, São Paulo. Esta verdade no seu melhor aspecto, a verdade sem gota de lisonja. No resto do Brasil, um homem forçado, por exemplo, a viver em hotéis, fica em alguns meses incapaz de pensar, de agir, de ser alguém. E ruim demais, é pesmo demais, é espantoso. No Rio de Janeiro gasta-se dinheiro enormemente, sem saber como. O Rio é, além de calageste, pernóstico. O pernóstico é a carica es eita metila e o es tura cômica do ignorante. Em coisas de conlorto esta cidade nada sabe e acha que está muito bem, que não há melhor. Os hotéis são uma grande pandega. No hotel dos estrangeiros, os aposentos de luxo, uns quartos do primeiro andar mobilados com o gosto das famílias burguesotas, sem sala de banho, sem o menor conforto, estão sempre desalugados. Os aposentos que dão resultado têm um tão sumario mobiliário que o Malherbe de Paris, a 7 francos, espantaria o Silva proprietário dos estrangeiros. Os banheiros são sempre muito distantes e até hoje não há água quente encanada. No Avenida esse primitivo espetáculo repete-se. Quando lá esteve Carlos Botelho com a sua faustosa maneira de viver, transformou os quartos num caparlemente magnífico, ainda assim sem sala de banho. Depois da passagem meteórica de Botelho, voltaram as coisas ao limite antigo. Pensei a princípio que todo o mal dos nossos hotéis e dos nossos restaurantes, era devido exclusivamente à ignorância dos proprietários. Que diabo! Esses homens faziam-se proprietários de hotéis como seriam amanhã mestres de obras, ou bicheiros. Tinham o espírito estreito, a ignorância. Daí os garçons vindos da Galiza assim como os cozinheiros, daí a invariabilidade dos menus, daí o desconhecimento do conforto, daí a exasperante falta de elegância geral. Farto de dormir mal, de ter péssimos criados, de estragar o estômago e o humor, cheguei a fazer um secreto inquérito para arrasar esses horrores. E foi nesse inquérito que, colecionando as listas dos principais hotéis do Rio num certo dia, eu vi que invariavelmente todos davam a mesma coisa aí. E foi nesse mesmo inquérito ao paladar carioca que, aterrorizado, eu tive o documento de que anos e anos os hotéis fazem os mesmos pratos, sem variar, executados por bichos de cozinha que estão para o chefe de qualquer grande hotel de Londres ou de Paris, como Fonseca Moreira pode estar para Shakespeare. Mas os proprietários mostraram-me com um sorriso desolado e uma porção de provas práticas e financeiras que tinha de ser assim mesmo, porque o público não corresponderia e porque nesta cidade as dificuldades são inúmeras para a mais insignificante tentativa. O proprietário do Avenida, tão modesto que parecia pedir desculpas, dizia: eu laço o que posso. O senhor pensa que não sei como são os grandes hotéis lá fora? Eu sei. Tenho aqui fotografias, plantas, descrições. Para ter um serviço que vagamente se assemelhe, é preciso pessoal habilitado. Onde encontrá-o? Mandava vir. Bastava mandar vir de SBROE1KSGOI-LIGA-SZAA. DPAPs AC e em Paulo. Hoje, em todas as grandes capilais e nos hotéis mais chiques, os garçons são italianos. Sim. Podia mandar vir. Eles pedem contratos de cantor lírico e apesar dos contratos chegam cá e as gorjetas são tão pequenas que preferem voltar. Já alguns colegas meus têm tentado a experiência. Os que temos, são curiosos, não profissionais. São curiosos, mas os melhores. Não é possível que um rapaz servidor de casa de pasto conheça o ritual do serviço de um duque. Mas os hotéis poderiam mandar vir o seu pessoal e montar quartos com um luxo perfeito se houvesse público que correspondesse com as despesas. Haverá quem pague 508 mil réis por um quarto? As diárias passando de 128 mil e 158 mil assustam. A população em trânsito é do interior, considera caro o que é realmente caro, mas não pagaria as somas que um grande hotel exige. O proprietário de um restaurante, que é incontestavelmente o melhor do Rio, e que, apesar disso, é em instalação inferior a qualquer estabelecimento do Duval em Paris, mostrava-me a mesma impossibilidade. Venho aqui menus, minutas, cardápios tais que alguns fregueses amigos me enviam da Europa e de Buenos Aires. Veja este de Buenos Aires, repare só no número de entradas. Inrupedeço e mil fins de Caim FR Pó AAP e a FANICES exia dias de observação SSD uma vergonha para nós. Mas fazer tal coisa que, seria quebrar como quebrou o Petropolis. Diz que o menu é sempre o mesmo. E o irreguês não pede, não quer outra coisa. Diz que não tenho cave, que a minha coleção de vinhos é deplorável. De acordo. Mas o on freguês em média gasta 58 mil réis, relativamente muito para um cavalheiro que só em comida despende no fim do mês 3 milhões e 8 mil com um prato, mas muito pouco para um dono de restaurante dar cacas, pratos novos. Como é possível ter uma adega super fina se só se gasta clarel tipo mar português, se é difícil ver sair meia dúzia de garrafas de champanhe por semana? Era perfeitamente justo. Quanto à linha da gente que passa pelos hotéis num tempo em que vivi num dos melhores, havia cavalheiros passeando de pijama e em chinelas pelos corredores, crianças manhosas no salão de jantar e grupos de rapazes e moçoilas que brincavam de subir e descer no ascensor a noite inteira até desarranjá-lo. E como esse hotel possuía timbre em um automóvel que na carroceira tinha vários signais para fazer parar o motorista, toquei em vão uma noite todos os botões. O motorista disse-me, os fregueses tocavam nos botões só por brincadeira. Era um desespero tal, que tivemos de arrancar as comunicações. ERR Respel GTs os dias passam. Os selvagens e as crianças não fazem outra coisa, quando têm em mãos um objeto curioso pela primeira vez. Ora, precisamente, um hotel como o Carlton e o Savoy deve ter a mesma pompa. Haverá quem pague como no Chalon 125 trancos por dia, por um apartamento? Haverá quem tenha uma diária nunca menor de 508 mil réis. No magnífico hall do Savoy, as senhoras jantam em grande toilette e os homens de casaca. Nunca um jantar nos novos grandes hotéis do Rio pode ficar por menos de 308 mil réis. Num dos restaurantes de luxo só o sentar à mesa custa 2 FR, o couvert. Em Oulus, como no Café de Paris, na Albaí, tomar a mesa sentar à mesa e custa 2 FR, o couvert modestíssimo. Jantar no Velho Durand, no Chatelon, em qualquer grande restaurante não fica por menos de 30 francos. Estou a ver a erupção de uma família com crianças no hall do futuro hotel do Convento da Ajuda e o criado proibindo expressamente a entrada dos petizes. São meus filhos. Gritará o pai. Que partes? Dirá a mama. Como se as crianças não tenham educação. É quando no nosso Carlton o criado impedir a entrada no restaurante, à noite, de um cavalheiro em casaco saeco? Homem, você sabe com quem está falando? Eu sou o coronel João Joca, deputado. Mas é provável que as crianças e os João Jocas entrem, é provável que não seja a mesma coisa. E provável mesmo que não haja música, os lusiganos, cujos maestros fazem em serlos restaurantes do velho mundo, em média, 1000 francos de gorjetas por mês. E provável que a saída ou hospede não encontre formados os 4 garçons que o serviram à mesa. O sommelier, o maître hôtel, os 2 garçons, os 4 que o serviram no quarto, e ainda mais o chasseur à espera da gorjeta. Certo ou que não é absolutamente possível é que esses restaurantes fiquem cheios com os preços que devem ler, sim. Porque é impossível montar o cartão com os preços do Família Caboclo. Entretanto, eu encontrei um dos contractantes de um dos cartões futuros, o distinto arquiteto Sr. Morales de Los Rios. O distinto arquiteto deu-me informações. O A é ser tal qual, no luxo das instalações, das decorações, na excelência das cozinhas, na magnificência da adega. Mas vocês quebram. Longe vá o agouro. Se não há público, população fluctuante para hotéis dessa natureza? Não há, claro que não. E como no Egito? Fazemos os hotéis, e depois criamos a população fluctuante. Uma vergonha é vir o Brian e não haver um grande hotel. Quando eles existirem, os estrangeiros virão. E uma esperança. Eu, contudo, duvido muito, porque antes deles chegarem é preciso sustentar quase vazia a pompa não vista aqui ainda de um grande restaurante que a Argentina e o Uruguai já têm as meias dúzias. E que nós somos simples, é que nós gostamos de conlorto, é que nós somos o exemplar dos costumes simples, um pouco de tutu, um pouco de farofa, uma feijoada, vinho clarete, mau quarto, leito mau e a paz do céu. O resto é pedantismo. E seja tudo pelo amor de Deus e dos hoteleiros que se assim têm feito até hoje simplesmente por não ler freguesia capaz de pagar o luxo e o conforto encontráveis no resto do mundo.